O médico Fred Nicásio foi vítima de racismo religioso durante sua participação no Big Brother Brasil, no começo de 2023. Não somente na televisão, o número de casos denunciados são crescentes, segundo dados da Unesco, em parceria com o Centro de Articulações das Populações Marginalizadas, CEAP. Esse podcast tem por objetivo abordar as questões ligadas à intolerância religiosa e ao racismo, que visam a tentativa de apagamento das práticas, dos conhecimentos e saberes das religiões de matriz africana. Para explicar melhor sobre os desdobramentos legislativos e conceituais, no primeiro episódio eu converso com o mestre em direito, advogado Iogan Edio Silva Júnior. Eu me chamo Maria Clara Oliveira e começo agora o Crenças Negras.
Trava Xangu, caô cabecilha, meu pai. Pedra rolada, pedreira, em cima de quem errou. Justiça quem faz é ele, porque ele é Xangu. Pedra
Essa coisa dos toques sempre me encantou muito. Às vezes, quando eu estou tocando ali, especialmente quando estou, né, numa peça que meu filho está, e meu filho é rodante, ele é de Oxalufã, que o orixá dele responde, sempre me emociona.
O advogado Edil Silva Júnior teve seu primeiro contato com as tradições de matriz africana aos 6 anos de idade, visitando o oráculo em um terreiro de Umbanda com a sua mãe. Já sua iniciação no candomblé completou 25 anos e hoje ocupa o cargo de Ogã. O Dr. Edil atua em defesa das tradições de matriz africana, é presidente do IDAFRO, Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, e também publicou diversos livros sobre a temática racial, como Direito da Igualdade Racial, Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial e outros. No que diz respeito às práticas de candomblé, o Dr. Ed explica que a interação entre as divindades e as pessoas são muito intensa e próxima, e comenta que o sacerdote e a sacerdotisa são figuras das quais não se tem grandes exigências dentro da ética pessoal se comparado com a figura do sacerdote ou sacerdotisa do catolicismo, por exemplo, em que se exige que o sacerdote abdique de prazeres considerados profanos pela religião, como é o caso da abstinência sexual. O advogado aponta ainda que essa ruptura com as configurações religiosas do Ocidente é uma das diferenças de maior importância.
O leigo, quando ele contempla a liturgia do candomblé, ela tem a aparência de alguma coisa caótica, mas é alguma coisa rigorosamente organizada, ritualizada, né? Então, eu tenho muita paixão pela liturgia, não só essa liturgia pública, como também os ritos e os atos litúrgicos que são franqueados apenas aos iniciados. Eles têm uma beleza, uma estética, enfim, muito. Eu sempre fui muito apaixonado e pelos toques, né? Eu toco, então. O candomblé, quem disse isso foi Roger Bastide, né? Ele disse sobre a religiosidade de matriz africana. Ele diz que a religiosidade é a página mais esplendorosa da cultura africana no Brasil, e realmente é, né? Porque ela marca muito a língua, a música, a cozinha, né? A culinária sacra é muito rica, muito sofisticada, muito elaborada, né? Então, é uma. Porque envolve vários dogmas, inclusive no caso da culinária, o dogma segundo o qual a comunidade deve comer com o orixá. A comida do orixá é compartilhada com a comunidade, então a comunidade deve comer com o orixá, ela deve dançar com o orixá. Ela deve se vestir para o orixá.
Falando na rigidez das religiões ocidentais, no curso da IDAFRO, o senhor comenta sobre os ministros do candomblé não terem a necessidade de uma formação acadêmica. Nas tradições de matriz africana, os saberes são passados de forma oral. Isso pode ser usado para invalidar a religião de alguma forma?
O direito internacional é ratificado pela legislação interna ele assegura ao organizar a comunidade religiosa o direito de definir como ela treina e como ela qualifica os seus sacerdotes, as suas sacerdotisas. Essa autonomia que as confissões religiosas têm para definir quais os critérios, o método, a técnica, o tempo, etc., para o treinamento de um sacerdote, isso é alguma coisa, digamos, do âmbito da autonomia que toda confissão religiosa tem. Ponto. Então, no nosso caso, você tem uma legislação que eu, inclusive, esses dias, fazendo um parecer sobre patrimônio cultural, eu destacava isso. Essa figura do conhecimento tradicional, ela é uma categoria jurídica protegida. Ela é um bem juridicamente protegido, chamado conhecimento tradicional. Então, é esse conhecimento tradicional que é utilizado na formação do sacerdócio das religiões de matriz africana em qualquer expressão.
O Dr. Ed explica também que, de acordo com o ponto de vista jurídico, o direito entende que o sacerdócio não é uma profissão, por não exigir qualificação técnica nem trabalho, já que não conta com salário. A legislação, por sua vez, permite que a organização possa assegurar subsistência a seus responsáveis. Dessa forma, o sacerdócio se encarrega como ofício. Além dos 7 anos de iniciação, a senioridade plena só é alcançada no candomblé após 25 anos de iniciado, sendo um período de preparo maior do que o de muitas religiões. O advogado explica que o Estado não tem autoridade para exigir determinado treinamento para o sacerdócio e afirma que, no entanto, para definir formalmente um sacerdote ou sacerdotisa, ou até mesmo mais de um, é preciso que a comunidade esteja formalizada. E nesse caso, há algumas instruções normativas do Ministério do Trabalho previstas no Código Brasileiro de Ocupações, que faz referência a várias nomenclaturas que as religiões de matriz africanas têm.
A questão é que as pessoas não sabem disso. As pessoas não têm consciência, não tem ciência, na verdade, não tem informação sobre o quão importante é a formalização da comunidade, o quão importante é você designar formalmente o sacerdote ou a sacerdotisa, que não tem nada a ver com o critério extraído da norma religiosa para definir quem é sacerdote ou sacerdotisa. Não interessa. Desse ponto de vista, para o Estado, se o sujeito tem 7 anos, ou se ele fez um curso de 2 anos na Umbanda e é um dirigente umbandista. Para o Estado não interessa. O que interessa é que haja uma comunidade que reconhece aquele indivíduo ou aquela pessoa como sacerdote ou sacerdotisa, designa formalmente por meio de uma ata e tal, e aquilo é registrado no cartório de pessoa jurídica.
Em relação aos códigos, durante o período imperial, o Código Criminal do Brasil determinava que o culto a qualquer religião que não fosse oficial era crime. Diante disso, quais os reflexos que a gente vê hoje?
Sem dúvida nenhuma, você tem um cristianismo compulsório, né? Porque a questão é que se você... A ideia de laicidade no Brasil... Se nós formos radicalizar a ideia de laicidade no Brasil, você teria que, necessariamente, o cristianismo teria que abrir mão dos privilégios que ele teve. Por ter sido religião oficial de Estado e única religião até 1890, é em 1890 que um decreto do Deodoro da Fonseca vai, ainda antes da Constituição, de 1891, a primeira Constituição Republicana, até que vai acabar com o padroado, etc. Até 1890, até esse decreto do Deodoro, da Fonseca, você tinha a confusão entre o Estado e a religião. O imperador, a Constituição de 1824, ao definir o juramento do imperador, o imperador jurava lealdade primeiro à Igreja católica, apostólica, romana, depois ao Império. Então, define bem o nível de hegemonia e de primazia que a Igreja oficial, que a religião oficial de Estado tinha. Então, de cada 5 séculos da história, 4 séculos foram vividos sob a égide de uma religião oficial do Estado. Então, necessário e obrigatoriamente, você tem que reconhecer que há um cristianismo compulsório no Brasil.
Tomando o Cristo Redentor como exemplo, o Dr. Ed explica que sua inauguração foi decorrente de um momento de preocupação por parte da Igreja Católica, que estava prestes a perder alguns privilégios durante o governo de Getúlio Vargas, que também estava fragilizado. Ele observa que o Cristo Redentor está em uma posição estratégica, mostrando que a fé está acima da laicidade.
E quando o cardeal Sebastião Leme sobe o morro do Corcovado, os 31 ministros e o Getúlio sobem o morro do Corcovado para ouvir o discurso de inauguração do Cristo Redentor, ele diz... A nação está consagrada, essa nação está consagrada a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ali é a resposta. E logo depois vem, inclusive, um decreto do Getúlio contrariando a Constituição vigente, admitindo o ensino religioso e tal, financiado com dinheiro público.
O senhor poderia pontuar qual é o conceito de racismo religioso e o que configura o crime de racismo religioso?
O racismo religioso, ele é uma expressão que surge no direito internacional no final dos anos 60, que é uma formulação que consta de uma declaração da ONU, naquelas hipóteses em que a intolerância religiosa ela é motivada por clivagem racial. Na origem, essa é a definição de racismo religioso. Há outros segmentos religiosos que enfrentam violações de direitos no Brasil. Nenhum deles com a mesma intensidade que a macumba, mas todos eles, os muçulmanos enfrentam. Que uma CPI deve se debruçar sobre a temática da intolerância, lato sensu, porque nós precisamos pautar essas outras modalidades, essas outras formas de expressão do facciosismo religioso. No caso das religiões de matriz africana, é racismo religioso porque ela é movida por critério racial, e eu disse isso numa sustentação que eu fiz no Supremo Tribunal Federal, que o abate de animais, o abate comercial de animais é uma coisa, enfim, absolutamente importante na balança comercial brasileira.
Portanto, é impressionante que há estatísticas no Brasil que comprovam que nas periferias das cidades, jovens negros são chacinados como animais. Mas não há comoção na sociedade brasileira. Não vejo instituição jurídica ingressar com medida judicial para evitar a chacina de jovens negros mortos como cães na periferia. Mas a galinha da macumba, parece que a vida da galinha da macumba vale mais do que a vida de milhares de jovens negros.
Mas não é só a religiosidade. Cria-se um antagonismo e uma abordagem sectária, dicotômica, do bem contra o mal. Então você vai ter a capoeira gospel, o maracatu gospel, o bolinho de Jesus em substituição ao acarajé, que é o acará, que é uma comida... um alimento da culinária sacra do candomblé, o acará, ele tem um papel importantíssimo nos ritos do candomblé. E aí você vai lá e cria o bolinho de Jesus. Aquilo é crime, ele está descaracterizando, no caso do acarajé, no caso da capoeira, no caso do maracatu, ele está ele está descaracterizando patrimônio cultural, está lesionando o patrimônio cultural. E não só isso, como também a criação dessa abordagem antagônica, ela não se aplica a outros alimentos típicos. Eu até às vezes falo isso, nunca ouvi falar em quibe de Jesus, macarronada de Jesus, yakisoba de Jesus. Não existe. É uma coisa direcionada para o legado civilizatório africano. Então, o prefeito do Rio de Janeiro era um sujeito neopentecostal e ele vai se recusar a entregar a chave do carnaval para o Rei Momo, que é um ato simbólico que acontece 3 ou 4 dias da abertura dos desfiles. O prefeito entrega a cidade para o Rei Momo. O prefeito viaja para a Suíça, porque ele não quer entregar aquilo, é do demônio. Então, tudo que está ligado, o jongo, a folia de reis, a congada, os congadeiros, o cais do Valongo, o samba, o carnaval, enfim, é associado ao demônio. Então, essa abordagem binária, antagônica, dicotômica, capoeira gospel, maracatu gospel, imagina, grupo cultural gospel em Salvador. Grupo cultural gospel. Bloco gospel. É uma coisa impressionante como eles corroboram essa ideia de que a religiosidade, o discurso de ódio, ele alcança a religiosidade, ele é a face mais visível. Hoje mesmo houve um ataque, não sei se você viu, um ataque brutal e simbolicamente muito violento a um terreiro de Umbanda de São Carlos, de ontem para hoje. E eles deixaram um bilhete para a comunidade dizendo: olha, a porca da Bernadette já foi, agora os próximos são vocês. Então, é uma coisa... Hoje, 21 de setembro. Né? Então, se fosse na Escandinávia, eu sempre digo o seguinte: o discurso de ódio, esse discurso, essa forma discursiva das denominações neopentecostais, elas fariam pouco sucesso na Escandinávia. Porque a Escandinávia você tem que garimpar para achar um terreiro de macumba. Tem, mas tem que garimpar. No Brasil, não. O Rio Grande do Sul tem 70 mil terreiros de macumba. Tem, cada esquina tem um terreiro de macumba. É fácil você materializar a figura do demônio. O demônio está ali. Essa forma discursiva de difusão do medo e a oferta da solução, obviamente. Arrecadados os devidos dízimos e ofertas. Né? Então, o racismo religioso... No caso do Brasil, a motivação é racial não apenas porque se critica as religiões de matriz africana por ritos que outras religiões têm e exercem sem qualquer forma de oposição, ou de crítica, ou de censura, de reprovação, mas também porque o discurso de ódio ele é direcionado a todo o legado civilizatório africano. Tudo que é marca da presença negra no Brasil. E até houve um pastor que disse: olha, o continente africano é amaldiçoado. Quer dizer, o cara chegou. Aí até a África é amaldiçoada. Tem toda uma leitura bíblica lá dos filhos de Cã, que teriam uma marca e tal, porque Caim viu o pai nu e tal, enfim. Então, foi amaldiçoado. Então, na essência, o racismo religioso é isso, é a violação de direitos com base em clivagem religiosa derivada de clivagem racial, resultante, né, de clivagem racial.
Além da citação no Estatuto da Igualdade Racial, as outras duas únicas confissões religiosas citadas na legislação são as crenças indígenas protegidas pela Constituição Federal e o Acordo Bilateral Brasil-Santa Sé, fundamentado com o apoio da Igreja Católica. A citação destacada pelo Dr. Ed como um raro exemplo de religião tutelada legalmente, que demanda do Estado e do âmbito particular o combate à intolerância religiosa, trazendo um grande reconhecimento formal nesse sentido. O que mudou com a chegada do Estatuto da Igualdade Racial?
Para o enfrentamento judicial, os embates judiciais em defesa das religiões marxistas africanas fez muita diferença. Uhum. Eu, por exemplo, uso a exaustão do Estatuto da Igualdade Racial. E a gente enfrenta casos no IDAFRO e na minha advocacia pro bono particular, que não é ligada ao IDAFRO, a gente enfrenta violações de direitos das mais diversas, inclusive juízes de direito retirando crianças e adolescentes do convívio familiar por conta da mãe ser do candomblé, por exemplo. É uma coisa alta. É difícil pensar alguma coisa mais violenta do que o Estado retirar uma criança do convívio familiar por conta da mãe ser do candomblé. Então, em todas essas ações que a gente... E a primeira foi em 1999, você não tinha nem nascido ainda. Depois, né, que obviamente, mas depois de 2010, com o Estatuto da Igualdade Racial, a gente teve uma argumentação jurídica robustecida pelo fato de haver uma lei que tutela com todas as letras, para usar a nomenclatura do Estatuto da Igualdade Racial, eles usam expressão, alocução, religiões de matrizes africanas.
Além do Estatuto, quais os outros mecanismos legais disponíveis para a proteção das comunidades religiosas afro-brasileiras?
Os tratados internacionais, sem dúvida alguma. E especialmente a convenção essa que foi ratificada em janeiro de 2022, a Convenção Interamericana contra o Racismo, uma convenção importantíssima. Por que há várias outras que são importantes, mas por que essa em especial é importante? Porque ela foi ratificada segundo um rito que confere a ela o status de emenda à Constituição. Emenda à Constituição, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Ela foi ratificada segundo esse rito. Então, ela tem status de emenda. E ela disciplina, ela conceitua a intolerância, inclusive discurso de ódio. Então, são os tratados internacionais. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial é importantíssima. A Convenção 169 da OIT é importantíssima, inclusive, porque ela tutela o bem-estar espiritual, a ideia de bem-estar, o bem jurídico denominado bem-estar espiritual. A Convenção Internacional contra a Discriminação no Campo do Ensino da Unesco é fundamental. E a Convenção 111 da OIT, que refere à discriminação religiosa no ambiente de trabalho.
Quando questionado sobre os avanços do movimento negro no que diz respeito às religiões, o Dr. Edio destacou a pauta da violência como um tópico a ser debatido e pensado. Ele salienta que, de início, o movimento negro não abordava as questões religiosas, e conforme a intolerância e a perseguição contra os terreiros cresciam, o assunto foi trazido aos poucos.
E o movimento negro tem que ser plural. Eu não acho que todo preto tem que ser macumbeiro. Aliás, eu compreendo os pretos que não são da macumba. Porque o cara já é preto, você vai pedir para ele ser um macumbeiro também. Quer dizer, lá em Minas a gente diria que desgraça pouco é bobagem. Para mim, a luta contra o racismo religioso, ela é central. Porque, e eu estou dizendo isso no racismo religioso, a dominação do corpo, ela só poderia se concretizar se houvesse a dominação da mente, a dominação cultural. É aí que vem a proibição do uso do nome, é aí que vem a adoção, a imposição de um nome cristão, aí vem a obrigatoriedade, o único dia que ele tinha para o descanso, que era uma jornada de trabalho extenuante de 16, 18 horas por dia, O único dia que ele tinha para o descanso era no domingo, desde que ele fosse à missa de manhã. Não é? Então, essa dimensão de você destituir o sujeito, porque a religião, ela faz. O que é a religião? Qual é a função que a religião cumpriu nessa trajetória histórica? E os primeiros registros de religiões de matriz africana no Brasil coincidem com a adoção do Código, Código V das Ordenações Filipinas. Em 1603, um caixeiro viajante no interior da Bahia vai assistir um rito fúnebre e ele vai registrar isso. E, então, essa data é uma data importante. O que a religião vai fazer? Ela vai aglutinar aquilo que havia de mais importante e mais relevante no plano da memória, no plano da história e num plano que foi essencial para que a gente fizesse, imprimisse no ethos da cultura brasileira de forma tão intensa esse legado civilizatório africano, porque ela vai incidir no plano da dignidade do sujeito. Porque você imagina um sujeito submetido a uma jornada de trabalho de 16 horas, as mulheres estupradas, senzala, grilhão, enfim, animalização, objetificação, tortura, pelourinho, açoite. A religião vai chegar para esse cara e vai dizer: você é filho de Xangô. Você é filho de Xangô. Então, ela vai incidir nessa dimensão que a dominação vai, que é a face mais crua, mais atroz da dominação, que é fazer com que o sujeito se sinta ele próprio um animal, porque ele acaba, porque ele é lembrado o tempo todo que ele não é humano. Ela vai ingressar nessa dimensão e vai dizer: você é um rei, você é um aristocrata, você é uma pessoa. Você não precisa ser macumbeiro, mas não há como você entender o fato do Rio Grande do Sul ter 70 mil terreiros de batuque sem você compreender esse papel central que a religião definiu nessa trajetória histórica. Você não precisa ser macumbeiro, mas você tem que entender, porque senão você não entende a história do Brasil. Senão você não entende essa coisa do samba, a importância do samba, a importância da linguagem, da estética, dessa forma irreverente e resiliente de lidar com a vida e de superar os problemas e de rir da própria tragédia e de acordar, de acreditar da esperança, essa coisa toda que faz com que a gente tenha, como diz o Caetano, né, tem uma canção É Milagres do Povo, né, em que ele fala sobre isso, que alguém submetido a uma condição tão absolutamente degradante, desumanizadora, vai construir coisas tão belas, né, apesar disso. Não é possível entender essa construção se você não entender o papel que a religião desempenhou, né? Então, isso é exigível. Não é exigível que o cara seja um macumbeiro, mas ele não pode desconhecer isso.
Como a sociedade se relaciona com a sua religião?
É uma liturgia desorganizadora, desestruturadora, é uma liturgia, é uma confissão religiosa em que o sacerdote, a sacerdotisa são seres humanos, com as suas vicissitudes e predicados e falibilidade que é da condição humana. Então, ela carrega um conjunto de signos e tal, de, que eu volto a dizer, na falta de uma expressão mais elaborada, de subversão da ordem, né? a coisa da alegria, a coisa da cantiga, a coisa do, a liberdade do corpo na religião é uma coisa impressionante. Porque você dança com chá, você tem aquela coisa de envolvimento e os toques, né, são muito... Eu me lembro que eu não tinha ouvido ainda os toques, mas eu acho que eu trago isso em alguma zona da minha memória afetiva. Essa coisa dos toques sempre me encantou muito. Às vezes, quando eu estou tocando ali, especialmente quando estou em uma festa que meu filho está, e meu filho é rodante, ele é de Oxalufã, que o orixá dele responde, sempre me emociona aquilo. Aquilo está numa zona da minha constituição como pessoa, que é muito, muito cara para mim. Bom, então, tudo isso é alguma coisa revolucionária, eu diria. Porque, realmente, a religião ela vai tocar em valores centrais do cristianismo, da colonização e tal, e as pessoas adotando o nome africano, mudando o nome, não sei o quê e tal, indo para o cartório reivindicar que a filha, o filho tem o nome africano e tal. Você está desconstituindo, está desconstruindo tudo aquilo que os caras levaram séculos para tentar construir, para manter a dominação. Sempre o que interessou é a manutenção da exploração econômica e a dominação. Então, ela é insurgente. Eu sempre digo o seguinte: você ser macumbeiro no Brasil por si só, e olha que tem um monte de bolsomínio na porra da macumba. Tem, lamentavelmente, tem. Mas você ser macumbeiro no Brasil por si só é um ato de resistência.
Para a gente encerrar, como é a sua experiência dentro da religião e qual é o papel da religião na sua vida?
Há uma frase que eu ouvi quando minha mãe me leva no... Primeiro que tinha isso, né? Minha avó materna e minha mãe eram totalmente católicas e radicalmente macumbeiras. Então era missa todo domingo, macumba toda quarta. E quando minha mãe me leva para... Minha mãe vem a falecer um tempo depois, vem de família desestruturada e tal, enfim. Ela já tinha uma saúde frágil. Quando ela me leva no terreiro de Umbanda para consultar o oráculo, possivelmente ela antevendo o fim próximo, que não foi tão próximo assim, mas preocupada com a saúde frágil dela, e ela estava preocupada com o futuro daquele menino. Então ela me leva no terreiro de Umbanda. Mas minha mãe, eu tinha absoluta confiança, ela disse: não, nós vamos na Dona Isabel. Será que vai funcionar? Vamos lá e tal. Aí ela entra e tal. Nós dois tínhamos uns banquetinhos assim. Ela entra, conversa com a Dona Isabel, depois ela sai e fala: entra, agora você. Não! Não. Dia do juízo final! Já vim com a minha mãe aqui e tal. Entra lá que ela vai falar com você. Tá bom, aí fui. É hoje. Aí ela pegou nas minhas mãos e tal, e um passe lá, uma coisa assim, acendeu uma vela e tal, não falou nada. E aí falou: pode ir. Pra mim, era tudo que eu queria ouvir, né? Aí ela foi e chamou minha mãe de volta. Minha mãe entrou muito rapidamente e saiu. E a gente foi embora. E aí me lembro de eu segurando na mão de minha mãe e ela com uma expressão de regozijo no rosto. Eu me lembro, isso tem... Eu tenho 62, isso tem 56 anos, eu lembro disso como se fosse hoje. A expressão de regozijo da minha mãe. Nós morávamos num bairro muito pobre, a gente passou fome e tal, aquelas coisas de não ter comida e tal em casa. E aí, mas minha mãe com aquela expressão de regozijo. E aí ela falou pra mim: olha, você sabe, Dona Isabel falou pra mãe que você vai chegar muito longe.
Ai, chamou, mãe.
Aí, como ela deve ter sacado que eu não havia entendido, ela falou, você vai chegar muito mais longe do que o seu pai. Aí eu entendi. Entendi mais ou menos, né? Então, eu digo para as pessoas o seguinte, depois disso, um tempo depois eu fui trabalhar na obra, como peão de obra e tal, trabalhei aqui, trabalhei ali, fiz direito, mestrado, doutorado, fiquei ali e tal. O primeiro preto secretário de Justiça de São Paulo, quer dizer, enfim. Essa frase, nos momentos mais difíceis, ela sempre me animou. A convicção da minha mãe e o alento que foi para ela, o que a sacerdotisa disse para ela. Então, a religião ocupa um papel central na minha vida, sempre. Né? Então, e eu gosto de macumba, aquela coisa, tá, eu me arrumo. É porque o Gan não tem essas coisas de ficar usando muito, muita roupa.
Esse foi o primeiro episódio do Crenças Negras com uma participação honrosa do Dr. Edio Silva Júnior e de vocês. Muito obrigada pelo espaço e até o próximo episódio. Para a produção desse episódio foram usados áudios do Supremo Tribunal Federal, com trilha sonora do William Girassol e Luiz de Oxalá.